o resultado de 2023 da Fleury, Grupo Fleury agora, né? Empresa que recentemente fez uma grande aquisição, empresa que já vem há muitos anos nessa pegada, né, de fazer aquisição de vários laboratórios, né, empresa de laboratório diagnóstico, de imagens, de serviços relacionados a exames, à medicina, né? Então, essa empresa, ela passou por é uma empresa muito antiga, né, bastante clássica de São Paulo, uma marca bastante forte, uma marca mais premium. Mas eu não lembro exatamente o ano, mas por volta ali de 2015, pode ser um pouco antes, um pouco depois, a empresa passou por um projeto, uma reestruturação com metas, né, para um crescimento mais agressivo, e a partir daí a empresa começou a chamar atenção, dar bastante resultado, e começou também um crescimento baseado tanto em expansão orgânica quanto inorgânica, né? A expansão inorgânica é via aquisição, começa adquirir laboratórios menores, até que o ano passado concluiu aí uma grande aquisição, que era uma outra empresa de capital aberto grande, com bastante posição no cenário nacional, que é a Hermes Pardini, né? Que é uma boa empresa também, do segmento, tem know-how, tem uma marca forte também, e agora se tornou um gigante aí da atividade de diagnóstico. Existem outros segmentos que a empresa vem investindo, né? Mas o forte dela sempre foi os laboratórios, né? As unidades de laboratório para os clientes B2C, né? Para o cliente final, como pessoas físicas, né? Como nós. Mas a empresa começou a crescer no B2B, né? Onde ela oferece serviços para outros laboratórios, por ser uma empresa bastante completa, e com a aquisição da Hermes Pardini isso aumentou mais, porque a Pardini tinha muito forte isso no seu case, de oferecer serviço para outras empresas do ramo. E existem também outras categorias, né, que ela passou a adquirir, por exemplo, uma clínica de oftalmologia, de ortopedia, de infusão de medicamentos oncológicos. Então, ela está expandindo a sua área de atuação dentro da medicina, não só como a empresa que vai fazer os exames, né, para os médicos e para hospitais, mas ela própria vai ter ali atividade médica inserida. Uma empresa que vem crescendo muito, vamos ver como que foi o resultado de 2023. E aí é importante salientar aqui, bom, antes, vamos ver aqui, ó. Aqui vai ficar claro, tudo isso que eu falei. Pode ser que esteja bem pequenininho aí para vocês, mas é porque é muita coisa aqui que está dentro desse quadrado, que são todas as empresas que ela adquiriu ao longo do tempo, que vai atuar aí tanto no B2C quanto no B2B. E aqui bem no meio está o Pardini, né? Aqui embaixo são as empresas que prestam serviço B2C, e aqui em cima a B2B. Tem um monte de empresa aí, de vários, que vão atingir várias classes sociais, várias regiões do país. Então, se tornou uma empresa bem nacional e que oferece uma gama de serviços para todo tipo de cliente. E aí ela vai atuar nessas quatro áreas, né? Prevenção, que são os exames, check-ups, vacinas. Tem a parte de genômica, que é uma parte pequena, mas que vem crescendo e tende a crescer mais para o futuro. Ela coloca aqui a atenção primária, que é consultas e telemedicina, que é uma parte pequena ainda hoje dela. Atenção secundária, que tem a ver com essas especialidades, as clínicas que ela vai adquirindo, né, de ortopedia, de oftalmo, de infusão de medicamento oncológico. E até a atenção terciária, que é ela ter centro cirúrgico, hospitais parceiros, serviços ambulatoriais, que aí vai se tornando uma medicina mais da área direta, né, do médico atendendo o paciente, né, não só de exame diagnóstico, de prestar um serviço ali para um profissional médico. Então, bem abrangente hoje a atuação da Fleury. Muito embora ainda o forte ainda seja aqui na parte de exames. Então ela chama de. Tem, bom, já falei, medicina diagnóstica B2C, B2B. B2C é responsável, foi responsável no quarto tri por 67%, então fica claro aí como que esse é o core da empresa. Atendimento móvel, né, que surgiu aí pós-pandemia, dentro da pandemia e pós-pandemia, vai crescendo aos pouquinhos, né, 7%. Como é que ela funciona aqui, né? O grande segredo é ela ganhar escala, né? Vai aumentando os laboratórios, a receita, usando dentro dos mesmos custos, as mesmas despesas, né? Usando o mesmo arcabouço para ela fazer, para prestar o serviço, só que cada vez podendo atender mais clientes. Então, com isso ela vai ganhando escala. Quanto mais ela aumentar o número de exames feitos, de clientes que vão visitar as unidades, dentro daquele mesmo, sem precisar crescer tanto as suas despesas, ela vai ganhando escala. A medicina do B2B é 24%, isso aumentou, obviamente, depois da Hermes Pardini. A Novos Elos, que são essas clínicas que ela vai adquirindo, né? Tem uma participação aí pequena, mas vai crescendo bem, de 8%. E vai acabar tendo ligação, né? Porque você tem uma integração, né? Você vai lá no ortopedista, no oftalmo, na parte de oncológica, aí esses serviços podem solicitar exames que vão ser feitos aqui nessas duas categorias. Então pode ter um cross-selling ali, né? E plataforma de saúde é uma coisa pequena que não gera, não tem nenhuma importância hoje dentro dos resultados da empresa, mas é uma coisa que está ali, que vai agregando, que vai explorar possibilidades futuras. E aqui, falando do resultado, né, do ano propriamente dito, a gente tem que olhar aqui o pro forma, né? Por quê? Os resultados da Pardini, elas começaram a entrar em maio, não sei se foi maio, junho, abril, está escrito aqui, maio. A partir de maio de 23, a Pardini começou a entrar no resultado, que quando concluiu a aquisição. Então, parte de primeiro trimestre e parte do segundo, com o início do segundo trimestre de 23, não vai entrar no resultado contábil, e nada de 22 vai entrar no resultado contábil, que era só Fleury. Então, se você for fazer uma comparação no modo contábil, você vai ter um crescimento muito grande, que entrou uma empresa gigante a partir de maio ali, aumentando o número de receitas, de EBIT, etc e tal. Então, não para você fazer uma análise de comparação, não adianta, né? E até mesmo no ano que vem, isso vai estar meio quebrado, porque você não vai ter o primeiro trimestre de 23 para comparar com o primeiro de 24. Então ainda vai ter que olhar o pro forma ano que vem. Só no resultado de 25 que a gente vai poder realmente ver o resultado normal aí, contábil da empresa. Então vai utilizando o pro forma, porque aí é como se ele junta o resultado da Fleury e da Pardini, é como se fosse um só antes da aquisição, para comparar com o que é hoje. Claro que isso não é o ideal, né? Porque são empresas diferentes, com gastos, custos diferentes. Às vezes até metodologias diferentes, gestão diferente, mas é o melhor proxy que a gente tem aí para hoje para avaliar o crescimento da empresa. Então aqui em 2023, a receita bruta de 7 bilhões. Aqui é o contábil, então não adianta olhar nada disso aqui, tá? Algumas dessas marcas aqui você pode olhar, né? Crescimento de 9,9 na marca Fleury, que é a marca premium da empresa. É importante, a marca premium também está sempre crescendo. crescendo forte aqui na marca do Rio de Janeiro, Novos Elos, que é uma coisa menor, mais fácil de crescer forte, né? Mas todo o resto aqui, a gente vai ver crescimentos muito fortes, né? 40, 45% de receita, porque entrou a Pardini de maio para frente. EBITDA 1,6 bilhão, margem 25,6, lucro, o lucro líquido também dentro dessa métrica, 467. Aqui descontando as despesas não recorrentes da combinação de negócios, margem de 7,2. O lucro líquido contábil foi 498. E a margem de 7,7. Não, aqui é desconsiderando, né? Então, não entendi, porque ele botou aqui ex-despesas e aqui desconsiderando o efeito total das despesas da combinação. É, um desses aqui está errado. Um é o lucro líquido mesmo e o outro é o lucro líquido, deveria ser o descontando os custos. Acho que está errado ali. É, e aqui sim é onde interessa para a gente, o resultado pro forma. E a gente vê um crescimento de receita bruta, que foi 7,7 bilhões, crescimento de 9,7, então um crescimento interessante. E aí sim, algumas marcas aqui que não dava para essa parte de São Paulo, talvez tivesse distorcido, assim, exatamente. É, a do Rio de Janeiro. Não, todas elas, tirando Fleury, todas elas aqui, tem que olhar aqui embaixo também. Mas crescendo em todas, né? Nas demais marcas de São Paulo, na Fleury, nas marcas do Rio de Janeiro, Novos Elos crescendo muito forte. É, tem outros, né? Mas esses aqui são as principais. É, crescimento aqui de via orgânica, né? Abertura de unidades, foram 15 no ano, sendo que 10 em medicina diagnóstica e 5 em Novos Elos. E o EBITDA ajustado aqui, ex-despesas não recorrentes, na combinação de negócios, one time, 1,8 bilhões, com margem de 25,2. Aqui ele não botou o crescimento, vamos procurar aí para baixo, mas teve crescimento, a margem teve uma pequena queda, que está relacionado com a aquisição. É normal a margem cair quando você tem uma aquisição, principalmente quando é de grande porte, né? Ou quando você adquire empresas que têm margem menor do que a sua. Mas as aquisições de grande porte geram despesas mais fortes até você conseguir capturar todas as sinergias. Tem muita redundância, né, de gastos que você vai eliminando aos poucos. Então você tende a recuperar essa margem mais para frente se tudo correr bem, se a empresa fizer o bom trabalho na gestão dessa aquisição. Isso a gente vai conseguir ver melhor para frente. Mas a queda que eu vou de margem foi uma queda pequena, então é tranquilo, dificilmente vai ter problema. Parece que foi bem acertado aí essa aquisição. É, então, assim, ó, receita contábil não dá, né? 45% de aumento, isso aí não é a realidade, né? Entrou uma nova empresa aqui dentro a partir de maio. Então, é só para efeito de curiosidade, né? A gente vê o quanto que com a Pardini, o tamanho, né, dessa aquisição, né? Se aumentar 50, quase 50% da sua receita, significa que você adquiriu uma empresa muito grande. É um outro patamar de receitamento daqui para frente. Então tá aqui. E ele dá o resultado aqui até o ainda vale a pena a gente excluir Covid para ter uma ideia, né? Porque quanto mais longe a gente está da pandemia, mais os resultados de Covid vão ser importantes. Então acaba que o resultado de Covid funciona de certa forma como um não recorrente, né? No ano de 21, até de 22, até se tornar bem desprezível, se tornar um exame como já é hoje, né? Assim, 20, de 23. Exame de Covid passou a ser mais um exame como qualquer outro. Mas aí em 22 ainda tinha uma diferençazinha aqui, que é muito muito menor do que foi de 21 para 22 e tal. É, mas se você quiser excluir para ter um resultado talvez mais fiel, exclui os exames de Covid. E aí você vai ter uma ideia do crescimento, né? Aqui é o de. Mas aqui, esse resultado que ele está dando aqui é só do trimestre. Não, ele não mostra o crescimento da receita, excluindo o Covid, no anual. Tem aqui, né? Mas aí teria que fazer a conta aí, que eu não vou fazer agora. Então, aqui, ó, a gente vê a participação, né? Teve um pico ali do primeiro trimestre de 22, e depois a representatividade dos exames de Covid sobre a receita bruta vai se tornando marginal. Então, em 23 é menos de 1%. Então, daqui para frente, quando for comparar 23 com 24, já não vai fazer mais sentido fazer a comparação excluindo o Covid, que se tornou mais um exame. Aqui é interessante para a gente ver que todas as marcas estão com crescimento bem saudável, né? Aqui e ele separa, assim, tem um crescimento total e o que está pontilhado aqui é o crescimento que veio a partir de aquisições. Óbvio que se você adquirir um novo laboratório, você vai ter um crescimento maior. Mas se você tem a métrica aqui para ver o crescimento orgânico de cada uma dessas unidades, né? Então, as unidades de atendimento, elas cresceram 30%, mas 18,6% foi por aquisições. E 11% foi o crescimento do orgânico, das unidades que ela já tinha em 22. Então, está crescendo saudável aí, de uma forma orgânica também, não é só por conta de aquisição que a empresa cresceu o resultado de unidades de atendimento, que é a principal fonte de receita da empresa. E, de novo, aqui é o resultado contábil, né? Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver aqui embaixo, então. Porque senão a gente vai ficar falando um monte de coisa, crescimentos gigantescos. Esse aqui até parece até piada, né? Em Minas Gerais, onde a Pardini é forte, né? 4.600 de crescimento. Bom. Vamos olhar aqui, que é o resultado pro forma. E aí, tirando as empresas adquiridas, esse vermelhinho. Então a gente vai ter uma ideia melhor do crescimento de 8,2% das unidades de atendimento, sendo que se juntar essas outras aquisições menores do último ano, vai para 8,8%. Marca Fleury a gente já tinha visto, que cresceu 9,9%. Aqui a Fleury é só em São Paulo, então não tem influência de Proforma, ou a Pardini não vai influenciar aqui. Outras marcas de São Paulo crescendo 11,3%. O Rio de Janeiro crescendo 8,6 e Minas crescendo 1,5 na realidade, né? Porque com aquisições vai para 7,9 e marcas regionais crescendo em torno de 5%. Só que tem uma reclassificação aqui de B2B. Se excluir esse efeito, o aumento seria de 5 pontos, de 7,6 em 2023. E as unidades de atendimento teriam um crescimento de 9,5% em 23, se a gente considerar essas reclassificações. Sim, resumo, né? É crescendo bem, organicamente também, e como eu falei, né, faz parte do modelo de negócios da Fleury crescer via aquisições. Novos elos, a gente vai ver que é um receitamento bem menor, né, do que só que vai crescendo aos pouquinhos, né? Aqui no método contábil, vamos olhar aqui o método pro forma, mesmo assim crescendo muito forte, 64%, já dá 693 milhões de novos elos, já não é desprezível, né? Daqui a pouco isso aqui está batendo 1 bilhão. Então, novos elos já se tornou para o total, né, a gente viu que é uma parte bem menor, mas vai ganhando força aos pouquinhos. Aqui a receita, eu estava tentando entender por que está diferente 693 aqui e 640. Daqui a novos elos e as plataformas de saúde. Então, as plataformas de saúde, ó, dando uma receitinha aí, mixuruca aí. de 53 milhões e a Novos Elos 640, mas todas elas crescendo. O bruto pro forma cresceu 8,7, então crescendo um pouquinho menos do que a receita, né? Então tem um pouco desse peso das despesas, do custo dos serviços, que vão ser um pouquinho maiores, e com isso ela perde um pouquinho de margem, mas você vê 0,2 pontos percentuais, é muito pequena essa perda de margem, considerando o tamanho da aquisição. Então já está sendo feito de uma maneira bem eficiente, ao meu ver aqui. Quase 2 bi de lucro bruto no ano, esse é o novo patamar da empresa. E aqui despesas, aqui é o contábil e aqui o pro forma. Então a gente vê, as despesas estão crescendo ainda num patamar bem maior do que o de receita, por isso ela vai perdendo margem, 16%. A tendência é que a participação sobre a receita também cresceu um pouquinho, não foi muito, mas cresceu. Mas a tendência é que isso dê uma amenizada aí para frente, se tudo continuar correndo bem. Então, 856 milhões de despesas representaram 11,9% da receita líquida. E finalmente chegamos aí no resultado operacional. No pro forma, a gente vai ter 1,8 bi, crescimento de 10%. Bem saudável, bem interessante. Contábil crescendo 40%, né? 39%. É outro patamar de EBITDA daqui para frente. Mas o que importa mais aqui no momento é a gente olhar aqui 10%, que é um crescimento bem interessante, praticamente dois dígitos. E aqui teve um ganho de margem EBITDA, né? Achei que tivesse perdido um pouquinho, mas acabou que conseguiu manter aí o mesmo margem estável, né? Para a gente considerar a margem bruta, perdeu 0,2, dá para dizer que é estável também. Então, zero problemas aí com margem diante desse, principalmente dentro desse contexto. Aqui, obviamente, você está excluindo as despesas, tá, de combinação de negócio. Então, se a gente for ver, aqui também está excluindo no contábil, né? Mas se a gente for não excluir essas despesas, aí sim teria um gasto muito maior. O lucro líquido ele não dá no pro forma, ele só dá no contábil, né? Ele subiu 50%. Ele dá um ajustezinho aqui com as despesas não recorrentes, de 43 milhões, com a margem líquida de 7,2 crescendo. Não tem como a gente ver o pro forma no lucro líquido. Bom, lucro líquido esquece esse ano aí, e provavelmente ano que vem também. Então, olhar o EBITDA, mais pelo EBITDA, olhar a geração de caixa e as margens. E é isso. Então, é isso. O lucro líquido de 467 é o lucro líquido real, né, contábil real, e o 498 é excluindo, desconsiderando o efeito total das despesas de combinações. Obviamente o lucro sobe, né, que você tirou parte das despesas que tem alguma relevância. Então agora ficou mais claro ali o que não tinha ficado no slide anterior, que veio antes. Que o capex da empresa, 400, ficou mais ou menos na mesma do ano anterior, estável. Bem dividido aí as despesas entre desenvolvimento de tecnologia, né, digital, a renovação de equipamentos, né, repondo aí o que está depreciando, e a expansão, né, via novas unidades abertas. Então tem um certo equilíbrio aí. Nesse ano de 23, ela investindo em todos esses campos. E aqui a geração de caixa operacional cresceu muito forte, mas aí também fica difícil de olhar, né, nessa parte aqui, porque entrou a geração de caixa aí da Pardini em mais da metade do ano, né? Então saiu de um patamar de 987, que já era uma geração bem forte, para 1,5, 1,4 bilhões de geração de caixa, né? Excelente. Vamos para a estrutura de capital. O endividamento da empresa saiu de 2,8, no terceiro tri estava em 3 bi e terminou o ano em 3,2, né? Foi subindo aos pouquinhos. Essa é a dívida bruta, né? A dívida líquida está aqui embaixo, nesse azul aqui, saiu de 1,4 para 2,1. Então, o aumento do endividamento era normal. Se esperar isso diante do ano com uma mudança tão grande aí, né, de expansão. Mas a gente vê uma alavancagem que ficou estável mesmo assim. Então tá tudo certo aqui, uma alavancagem de baixa a moderada, que ela vem mantendo já há um bom tempo e muito tranquila para ela operar diante da capacidade de geração de caixa da empresa. E o cronograma de amortização bastante alongado. Boa parte está aí só para 2027. Então, bem tranquilo. E é isso, resultado muito bom, né? Diante da forma como a gente pode analisar. Aqui vem a parte em inglês. Com a aquisição, como eu falei, não dá para olhar as coisas, por exemplo, por aqui, né? Na tela da Baster. Não vai dar para a gente olhar o final, mas é importante a gente olhar o histórico aqui, né? De 2013, a empresa tinha. Aqui vai ficar bem claro a mudança da empresa, né? Que eu falei que foi mais ou menos aí em 2015, o plano, né, de reestruturação e mudança, que foi quando ela começou a mudar o patamar de receitamento dela. Ela vinha crescendo a receita de pouquinho em pouquinho, mas aí começou a despontar um pouquinho mais a partir daqui de 2015, né? E aí a gente vê a receita crescendo forte em 2020, tirando fora, né, da análise, e em 21 explode, aí 22 explode de novo, e agora 23 mais ainda por conta da aquisição da Pardini. Então, obviamente, em termos de receita, a empresa está entregando excelente resultado, né? Foi crescendo margem bruta, né? Normal ter caído nesse momento. Um EBITDA que saiu ali de 279 e foi crescendo aos poucos a partir aqui de 2014. E um movimento de crescimento constante, né? Excluindo 2020. E foi parar em 1 bilhão já em 22 e agora para 1,5 bi em 23. Então é um crescimento muito forte da empresa nos últimos 10 anos e com ganhos de margem, mesmo diante desse cenário atual. Essa margem tende a melhorar, né? Mais para frente e atingir patamares aí mais próximos do topo histórico, que chegou a 30% em 2019, né? Mas mesmo assim, uma margem EBITDA hoje é muito melhor do que era no passado, mostrando que a empresa vem ganhando eficiência, né? Vem alavancando. E o lucro líquido, que saiu ali de míseros 66 milhões e hoje está aqui, desculpa, né, dentro dessa contabilidade aqui, em 421 milhões. Então também um crescimento bastante expressivo do lucro. E aí você vai pensar assim, pô, mas o lucro aqui, na maioria dos anos, ficou estagnado, né? Ficou aqui em 300 milhões por muitos anos, chegou a cair. Você vai falar que de 2017 até 2022 não mudou o lucro líquido. Aí tem as manhas, né, da análise. A Fleury, ela tem uma despesa na contábil muito forte de depreciação e amortização por conta dessa característica das aquisições. Todas as empresas que fazem muitas aquisições constantemente, todo ano, você tem que ter esse olhar de olhar o lucro líquido com contexto e com ressalva. Não adianta você olhar no curto prazo, né? Tem que olhar de bastante longo prazo, porque a depreciação e amortização vai diminuir o lucro líquido e isso não tem nenhum efeito caixa. Então, é uma empresa que você eu tinha comentado que 2023 esquece lucro líquido, mas assim, de uma forma geral, o lucro líquido ela não tem muito valor na análise, a não ser para você olhar por um período aí de 10 anos e tal. Então não é um problema você olhar aqui e ver, não é que a empresa está estagnada e que não vem melhorando a capacidade de lucro dela. Isso vai ficar claro, provavelmente, quando a gente passar para o quadro lá de fluxo de caixa, que desconta essas questões contábeis. Vamos ver se eu não vou queimar minha língua, mas. Vamos lá. Primeiro, passando aí de novo pela estrutura de capital, dívida líquida sobre EBITDA. A gente vê que fica aí na casa de 1 alguma coisa, às vezes menos de 1, e aqui, né, na forma contábil aumentou um pouquinho mais, né? Mas como tem bastante distorção aí de análise, mas mesmo assim, mesmo que fosse 2 vezes, seria mais ou menos a mesma coisa do ano passado, isso não, também não seria um problema, né? Já 3 anos aí, 4 anos na verdade, mantendo essa mesma métrica aqui. Só que você está aumentando ali o teu EBITDA, né? De uma maneira forte. E aqui a gente chega à conclusão de que eu não queimei minha língua, né? 210 milhões, aí passa o patamar de 300, 500, 700, beleza aqui. A geração de caixa não saiu tanto lugar nesses 3 anos, mas sempre tem, às vezes, capital de giro, né, que pode ter diferença. A 2020 também aqui, obviamente, você tira dessa coisa, dessa análise, e aí depois você passa para 1 bilhão, e agora para 1 bilhão e 400, muito embora aqui também esteja bagunçada, né? Mas sim, não é uma situação de geração de caixa estagnada como a gente viu no lucro líquido. Então aqui já fica um pouco mais fiel, a gente vê que a empresa está ampliando sua capacidade de gerar caixa ao longo do tempo. E a necessidade de capex, ela vai aumentando, mas ela vai aumentando numa velocidade menor, bem menor do que o fluxo de caixa operacional. Tanto que ela vai ter fluxo de caixa livre na maioria dos anos, né? Então acaba sobrando dinheiro aí na maioria dos anos. Mesmo juntando aí investimentos, o fluxo de caixa de investimentos, de financiamento e tal. Então é uma empresa que gera bastante caixa e sobra dinheiro. E o que que ela faz com esse dinheiro? Ela investe, né, nas aquisições, no capex dela, e ainda distribui bastante. É uma empresa que a gente, para quem é mais antigo aí no site, vai lembrar lá 2015, tinha isso, 2016, as empresas que classificavam como maquininha. A Cetip era até tipo a rainha dessas maquininhas, que eram empresas que entregavam crescimento através de dividendos e do crescimento da própria empresa mesmo, né? Do crescimento dos resultados. Ela tinha esse nome aí, né? Que era a empresa, tipo, que todo mundo queria. A Cetip era uma dessas, a Cetip acabou sendo comprada pela B3, né? Então a Fleury, se tivesse lá em. Se a gente olhasse a Fleury em 2015 aí, com o resultado que ela tem nos últimos anos, ela seria uma empresa dessa de maquininha. Então, o mercado tem um pouco de pinimba, volta e meia sai umas discussões aí de dívida da Fleury. Eu nunca entendi isso, porque nunca teve problema com dívida. E as pessoas se pegam nos negócios e a empresa está lá só crescendo. Então, no curto prazo, às vezes, esses quadros de cotação vão ser problemáticos a gente olhar. A gente vê claramente, né, a guinada que a empresa deu de 2014 para frente ali, até 2017, 2018. Aí deu uma estagnada mesmo. Mas é como eu falei, o lucro líquido ele acaba sendo muito distorcido, que é essa curva verde, por causa de depreciação e amortização, mas no longo prazo ela vai acabar, vai subir, né? E aí, no longo prazo, essa cotação ela vai acompanhar. Só que às vezes tem esses descasamentos, né? Por exemplo, quando o mercado entende que o resultado dela é bom, né, vai subir muito acima do lucro líquido. E às vezes tem o inverso, né? A empresa está subindo e a cotação está caindo. É irracional isso, né? Mas o que importa é que lá no fim essas duas retas se encontram, né? E aí, de fato, aí no curto prazo, a gente tem esse resultado ruim, né? Aqui vai ficar até discutível, né, tudo isso que eu falei até aqui, que a gente vê no intervalo de 10 anos um crescimento acima aí do CDI, mas nem tão forte. Só que se você olhar 15 anos, já não é legal. É porque a empresa se transformou no, nos últimos menos de 10 anos, né, que ela se transformou, né, 2015, 2016, é que eu não lembro exatamente quando foi essa reestruturação. Antes era uma empresa que não chamava atenção, realmente não valia a pena você ser sócio dela. Então, é ruim olhar por aqui, porque o que a gente persegue é empresas que gera valor no longo prazo, mas no longo prazo ela não gerava. Ela passou a ser interessante de 8, 9 anos para cá. Então, se a gente for querer analisar por aqui, a gente vai achar que essa é uma empresa ruim, né? E não é. A gente vê pelos números ali, pelos fundamentos, que claramente é uma empresa que vem gerando valor. É isso, a análise de empresa não é uma coisa tão. Não é simples, se fosse simples estava todo mundo rico. Então tem que ter essa calma aí para analisar todos os vários parâmetros, cada empresa tem a sua característica, né? Então, na minha opinião, Fleury continua sendo uma excelente empresa, que fez mais um grande movimento positivo e que tem tudo para continuar crescendo o seu operacional aí para frente. Vamos acompanhar, um abraço.